Senado não vai votar medidas provisórias que cheguem à casa com menos de 10 dias para acabar a vigência.
José Sarney é contra sigilo dos valores das obras da Copa do Mundo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado não votará medidas provisórias que cheguem à casa faltando menos de 10 dias para acabar a vigência.
Para isso, basta que o presidente José Sarney deixe de ler as MPs em plenário. Ele anunciou, no entanto, que ainda busca consenso sobre proposta que muda a análise das medidas provisórias. A reportagem é de Érica Christian.
De acordo com José Sarney, o procedimento só será adotado caso os deputados não aprovem a proposta de emenda à Constituição que estabelece um prazo de votação das medidas provisórias na Câmara e no Senado. Segundo Sarney, a mudança é necessária porque já virou prática o Senado ter de aprovar MPs em apenas um dia, sem a possibilidade de fazer alterações, pressionado pelo tempo para que elas não percam a validade. O senador comentou que as resistências dos deputados à proposta do Senado estão sendo superadas.
Eu recebi do presidente da Câmara a notícia de que avançou bastante entre as lideranças da Câmara a encontrarmos uma solução para esse problema das MPs chegarem com um prazo vencido. Até mesmo porque eu já disse que se nós não chegarmos a uma conclusão, eu não lerei nenhum MP que chegar ao Senado 10 dias antes do seu prazo de vencimento.
O presidente do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, apoiou a iniciativa de José Sarney ao ressaltar que o Senado tem direito a um prazo para discutir e votar as medidas provisórias.
Chegamos no limite. Eu acho que o presidente tem mais do que razão. A Câmara fica procrastinando a aprovação e manda para o Senado, administra todos os problemas na Câmara e manda para o Senado a abacaxi feito.
A proposta que muda os prazos de votação das medidas provisórias está na Comissão de Constituição e Justiça para análise de emendas apresentadas no plenário.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, sugeriu ao presidente do Senado que devolva ao Executivo a medida provisória que flexibiliza as regras nas licitações para obras da Copa do Mundo.
O senador se referiu à chamada MP da Copa, que, segundo ele, estabelece o segredo na administração pública, o que vai transformar o Brasil no paraíso das obras superfaturadas.
Trata-se da institucionalização do roubo em segredo. Trata-se, se desejarem, a utilização de outro termo que expresse a indignação, trata-se da oficialização da rapinagem em segredo. Ou seja, grandes empreiteiros ganham esta Copa do Mundo. O Brasil perde.
A medida provisória da Copa está em exame na Câmara dos Deputados.
Mas o presidente da Casa, senador José Sarney, disse que os senadores vão modificar a versão que for aprovada pela Câmara.
Sarney também é contrário ao sigilo dos valores das obras durante o processo de licitação. Segundo ele, as regras para os empreendimentos do Mundial devem ser as mesmas de todos os contratos públicos.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado promoveu hoje em Belém do Pará audiência pública sobre o papel da mulher brasileira na reforma política.
O encontro faz parte de um ciclo de debates que a CCJ vem realizando em diferentes capitais do país. A repórter Nara Ferreira está em Belém e tem mais informações.
A senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, presidiu a audiência nesta segunda-feira na sede da OAB em Belém e disse que o objetivo é ampliar a participação e o controle popular sobre o sistema de representação parlamentar brasileiro, além de aumentar a presença de mulheres no legislativo. Na opinião de Marinor Brito, é importante começar a romper o que ela chamou de histórico de desigualdades que recai sobre a mulher nas diversas esferas sociais. Ela acredita que o debate no Senado e no Congresso está ainda limitado ao processo eleitoral, mas deve abranger a necessidade de ampliar a participação feminina na política. A senadora destacou que, apesar de mais da metade da população brasileira ser do sexo feminino, a representação ainda é pequena. Nas eleições de 2010, somente 17,3% dos partidos conseguiram preencher a cota de 30% de candidaturas femininas. Hoje, na Câmara dos Deputados, o número de deputadas não chega a 10% das 513 vagas e no Senado, menos de 15% das 81 cadeiras. Para Marinor Brito, a atuação feminina na política começa pela luta por direitos sociais.
É, nenhuma mulher vai ter liberdade, nenhuma mulher vai estar plena nos seus direitos enquanto ela não tiver o direito a ter uma creche para deixar o filho, enquanto ela não tiver condições iguais e dignas salariais de emprego e renda, escolaridade, a uma carreira profissional respeitada no seu direito trabalhista e nos outros direitos que são constitucionais, mas que não alcançam as mulheres brasileiras, sobretudo as mulheres das camadas populares.
O debate em Belém sobre os desafios e perspectivas para a participação feminina na política contou com a presença de educadores, lideranças locais e representantes de entidades da sociedade civil. De Belém, Nara Ferreira para o Jornal do Senado.
O senador Cícero Lucena, do PSDB, denunciou falta de transparência na administração do governo da Paraíba.
Tanto é assim que, segundo ele, a administração estadual está ferindo a lei que determina a publicação de informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Cícero Lucena afirmou que a omissão de informações sobre licitações prova incompetência não só nas áreas de saúde, de educação e de segurança pública, mas também na área administrativa.
A denúncia que eu faço é grave. O governo da Paraíba está omitindo informações públicas e descumprindo a legislação no que tange a transparência e publicação em tempo real das informações sobre a execução orçamentária e fiscal.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, esteve em São Paulo na sexta-feira para debater com representantes do setor de transporte o projeto do Estatuto do Motorista.
Paim lembrou que em julho a proposta será debatida em Cuiabá, no Mato Grosso, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
O Estatuto do Motorista propõe a regulamentação da profissão. Garante a aposentadoria especial aos 25 anos de serviço, a jornada de trabalho regulamentada com a diferenciação devida pelo tempo de direção, as paradas, a infraestrutura, o combate à violência e o próprio debate do Mercosul, bem como ajudar a melhoria da vida dos motoristas e, com isso, estaremos também combatendo os acidentes no trânsito.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, destacou os primeiros resultados do projeto das oliveiras, que está permitindo ao estado produzir o azeite de oliva em pequenas propriedades localizadas em altitudes elevadas.
O país praticamente importa 100% do azeite consumido. Só no ano passado foram cerca de 56 mil toneladas.
Segundo Cacildo Maldaner, o diferencial desse projeto é que a atividade irá muito além do extrativismo. Os produtores deverão, em breve, processar a colheita da azeitona para iniciar a comercialização do azeite.
Os testes desse azeite, feitos no Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina, revelaram excelente qualidade do azeite, ainda é cedo para falar em produção industrial, mas não tenho dúvidas de que ela virá. De acordo com o engenheiro florestal Dorli Márcio da Croce, coordenador do projeto Oliveiras, já existem produtores com pequenos plantios e muitos empreendedores com interesse em investir na cultura.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, defendeu que o aeroporto de Palmas seja transformado em um terminal de cargas.
Para ele, a descentralização do transporte aéreo de cargas no país vai beneficiar principalmente o agronegócio, que nos últimos anos migrou para as regiões centro-oeste e norte do país.
Entendo que existem elementos suficientes que demonstram a necessidade de mudanças no planejamento do sistema aéreo brasileiro. E, em especial, no que se refere ao atendimento da economia da região centro-norte e o desafogar de aeroportos em outras regiões do país.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, está afastado do Senado para se tratar de fraturas decorrentes de uma queda de cavalo. Ele fraturou costelas e a clavícula direita.
A recomendação médica é de repouso por 10 dias e o braço ficará imobilizado por 8 semanas. Aécio Neves deve retomar seus trabalhos no Senado na semana que vem. O acidente aconteceu na sexta-feira na fazenda de sua família, no município de Cláudio, em Minas Gerais.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.